Torcedores terão que apresentar comprovante de vacinação para entrarem nos estádios durante o gauchão. Devido ao avanço da variante Ômicron, o governo federal adia em um mês fechamento de leitos de UTI que tiraria mais de 1000 vagas no Rio Grande do Sul. Navios encalham na Lagoa dos Patos e no Guaíba devido ao baixo nível das águas.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Bom final de tarde para você, agora 6:50, tempo seco em Porto Alegre, com temperatura de 30 graus na capital. O comprovante de vacinação contra a Covid-19 será exigido de torcedores que comparecerem aos estádios durante o Campeonato Gaúcho, que começa na semana que vem. A determinação foi decidida após uma reunião entre a Federação Gaúcha de Futebol e o Gabinete de Crise do Governo do Estado, realizada hoje. Segundo a Federação, seguindo o protocolo do governo, será necessário ter no mínimo 2 doses ou a dose única do imunizante contra o coronavírus. E a Confederação Brasileira de Futebol atualizou seu guia médico hoje e informou que a partir de agora vai exigir o comprovante de vacinação contra a Covid de todos os jogadores nos torneios que organiza, caso do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, por exemplo. A exigência vale também para membros da comissão técnica dos times. A CBF seguirá realizando testes antes dos jogos e o resultado negativo dos exames também será cobrado dos atletas para a inscrição na súmula.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Tempo.
Temperatura de 30 graus em Porto Alegre, 24 em Caxias do Sul, 32 em Santa Maria, 29 em Pelotas e 27 graus em Rio Grande. O sábado começa com sol entre nuvens, mas à tarde deve chover em praticamente todo o estado. O tempo fica firme o dia inteiro apenas em alguns pontos do litoral norte. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% na metade oeste. A temperatura pode chegar a 43 graus em Novo Tiradentes, no norte, e a 40 graus em Porto Alegre. O governo federal vai adiar para março o fechamento de leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 em todo o país, que estava previsto para ocorrer a partir de 1º de fevereiro. O Ministério da Saúde confirmou a prorrogação de custeio para 14.254 leitos de UTI Covid adulto e pediátrico por mais 30 dias para todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, o fechamento de leitos levaria à desativação de 1.057 vagas de UTI. Nesta semana, o governo do estado emitiu alertas de risco para 12 regiões devido ao aumento de casos de coronavírus e à pressão no sistema hospitalar. O estado confirmou hoje mais 18.321 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, subiu para 12.598,6 a média móvel diária de contágios, o patamar mais alto desde o início da pandemia. Desde o último dia 14, o estado supera o pico de casos que havia sido atingido em março do ano passado, até então o pior momento da crise sanitária no Rio Grande do Sul. As hospitalizações em leitos clínicos, que são de média complexidade, aumentaram 288% em 2 semanas. O estado passou de 234 para 910 pacientes com Covid nesses leitos em 14 dias. Ainda nesta edição, estado tem 4 pontos impróprios para banho nesta semana. Rodovias que levam ao litoral norte têm movimento intenso e começam a apresentar pontos de lentidão.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Trânsito.
O movimento aumentou bastante nas últimas horas nas rodovias que levam ao litoral norte. Freeway já apresenta lentidão no trecho de Gravataí, após o cruzamento com a RS-118, mas os demais trechos fluem bem, com filas somente nas praças de pedágio. RS-040 começou a apresentar alguns pontos de redução de velocidade em Águas Claras, mas demais pontos fluem sem problemas. Atenção também para a BR-290, que tem bastante congestionamento na região da Ilha das Flores, em Porto Alegre, sentido de quem vai em direção ao interior, devido a ocorrências registradas mais cedo. A saída da capital também apresenta lentidão pela Castelo Branco, já que a via está com a faixa da esquerda bloqueada, o que afeta o entorno da rodoviária. No sul do estado, há pontos de lentidão na RS-734 para quem vai em direção à Praia do Cassino, em Rio Grande, antes do cruzamento com a BR-392. Com o trânsito, Bibiana Dil.
E o repórter Leandro Rodrigues tem informações sobre o trânsito nas rodovias do litoral.
Os motoristas encontram ainda muita lentidão na RS-407 em direção a Capão da Canoa. Mais cedo, um acidente ocorreu em Xangri-Lá, envolvendo um caminhão de concreto e quatro veículos. A tranqueira chegou até 6 quilômetros, até o cruzamento com a Estrada do Mar. O comando rodoviário da Brigada Militar afirma que os veículos já foram retirados e que a rodovia foi liberada há pouco. Na próxima hora, o fluxo deve estar normalizado. Nas demais rodovias do litoral norte, o movimento se intensificou, mas não há pontos de lentidão ou congestionamento. Com as informações das estradas no litoral, Leandro Rodrigues.
O Rio Grande do Sul tem 4 pontos impróprios para banho nesta semana dos 90 locais monitorados no estado. A informação consta no boletim de balneabilidade divulgado hoje pela FEPAM. Os locais não recomendados para banhistas são a Praia do Encontro, no Rio Jacuí, em São Jerônimo, o Balneário dos Prazeres, na Laguna dos Patos, em Pelotas, e 2 pontos da Praia do Cassino, em Rio Grande, na Rua Goiás e na Rua Buenos Aires. Os resultados da análise de balneabilidade no estado são divulgados todas as sextas-feiras, até 4 de março.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Agora em Porto Alegre, 30 graus, 6 horas 56 minutos e meio. 2 navios encalharam hoje na Lagoa dos Patos e no Guaíba devido ao baixo nível das águas em decorrência da estiagem. Em Porto Alegre, um navio graneleiro carregado com soja seguia em direção ao porto de Rio Grande quando precisou fazer um desvio de curso do canal e acabou encalhando. A outra ocorrência é próxima a São Lourenço do Sul, na região do Canal da Feitoria. De acordo com a superintendência do Porto de Rio Grande, a embarcação com bandeira de Singapura encalhou em consequência do baixo nível da Lagoa dos Patos e do vento. O navio seguia para Porto Alegre, carregado com 13 mil toneladas de fertilizantes e foi liberado no final da tarde. A embarcação parada em Porto Alegre deve ser retirada entre hoje e amanhã.
Fique atento!
Diversos pontos de Porto Alegre estão enfrentando falta de água. A região do bairro Agronomia, na Zona Leste, está sem abastecimento devido ao nível insuficiente de água no reservatório. Em partes dos bairros Teresópolis, Medianeira e Glória, o problema é um vazamento. Já na Zona Norte, nas áreas do Cristo Redentor, Passo da Areia, Jardim Lindóia, Boa Vista, São Sebastião e Jardim Itu-Sabará, a estação de bombeamento ficou sem energia elétrica. A previsão do DEMAI é retomar o abastecimento nas regiões no período noturno. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes.
Em instantes, corpo da cantora Elza Soares é enterrado em meio a homenagens no Rio de Janeiro.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Morreu na manhã desta sexta-feira a segunda vítima ferida em um incêndio que atingiu um apartamento em 31 de dezembro do ano passado no bairro São João, na zona norte de Porto Alegre. Jorge Ricardo Cardoso Leal, de 60 anos, estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Cristo Redentor em estado grave desde então. O filho dele, Josué Amaral Leal, de 21 anos, também se feriu no incêndio e morreu um dia após o acidente. Jorge Ricardo era diácono da Igreja Santa Cecília, na capital. As causas do incêndio ainda não foram apontadas. O corpo da cantora Elza Soares foi enterrado na tarde desta sexta-feira no cemitério de Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. Familiares e amigos cantaram Mulher do Fim do Mundo em homenagem à artista durante a despedida. Enquanto o caixão era levado até o local do enterro, violinistas e ritmistas da Mocidade Independente de Padre Miguel, a escola de samba do Coração de Elza, tocaram Não Deixe o Samba Morrer. Elza Soares morreu ontem aos 91 anos de causas naturais. A mãe do presidente Jair Bolsonaro, Olinda Monturi Bolsonaro, foi sepultada nesta tarde no cemitério central de Eldorado, no interior de São Paulo. Ela estava internada desde a segunda-feira no Hospital São João, em registro, e morreu aos 94 anos após duas paradas cardiorrespiratórias. O presidente chegou por volta de 3 horas da tarde a Eldorado após a interrupção de uma viagem internacional para o Suriname. Olinda foi sepultada no mesmo cemitério onde o pai do presidente, Percy Geraldo Bolsonaro, também foi enterrado.
Quer rodar mais com menos? Abasteça com DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DTClean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Saiba mais em GZH, próxima edição logo mais às 8 horas.